É uma luta que ele vem tendo e que eu sempre me dei muito bem com o Ibama, não estou me dando tão bem assim, há exageros. Tem havido uma certa subserviência em relação aos grandes e uma enorme crueldade em relação aos pequenos. Isso não é bom, isso não bate com a minha personalidade. O Instituto Chico Mendes é a mesma coisa, é um certo chiitismo. Não dizem o que pode, só proíbem. E é preciso se dizer o que pode fazer. O fato é que não podem condenar à fome o povo do meu Estado. É preciso se dizer, com respeito à natureza, o que se pode efetivo e definitivamente fazer. Não dá para proibir e imaginar que as pessoas têm que viver em função dos mosquitos da floresta. Vamos preservar a floresta e fazemos isso, inclusive com o modelo Zona Franca de Manaus, que foi prorrogado ontem aqui, através da PEC 17 de minha autoria. Mas é preciso se dizer, isto aqui não pode, isto aqui não pode, isto aqui não pode, mas isto aqui pode, com clareza. Senão vira uma farsa, vira uma fraude, vira uma situação de crueldade. Quero aqui, portanto, me solidarizar com o vereador Carlos Evaldo Souza Terrinha, de Humaitá, com sua luta pelo trabalho, pelo direito ao trabalho no município de Humaitá. E aí, senhor presidente, eu encerro dizendo a Vossa Excelência que eu tenho a obrigação de agradecer a Vossa Excelência, a todos os senadores, o senador Acres Forte, que aqui está presente, a todos os partidos, pela concessão que fizeram ao meu Estado, aprovando a PEC 17, que prorroga os incentivos fiscais do polo industrial da Zona Franca de Manaus por mais 10 anos. Hoje eu não vejo mais ninguém de lucidez na imprensa brasileira criticando, não consigo ver, que seria até um pouco hipócrita. Acabamos de conceder incentivos fiscais para a indústria automobilística, sem que ninguém... Ele redigisse nenhum editorial em contrário. E esse assunto está superado. Eu sequer perco tempo com essas coisas, porque quem não compreendeu que a floresta está em pé por causa da Zona Franca é porque ou não quer compreender, aí é má fé, ou porque não é capaz de compreender, aí é complicado. Aí eu não me dediquei à atividade de educador, respeito muito os professores, mas eu não sou professor. Eu sou simplesmente um parlamentar e defendo minhas posições e enfrento as posições em contrário com respeito, mas não fujo das adversidades. Era necessária a prorrogação. Ou começaria agora o congelamento daquele polo industrial que é relevante, inclusive para preservar a floresta em pé. Quando Castelo Branco e Roberto Campos visualizaram com lucidez a necessidade de se criar a Zona Franca de Manaus, eles pensaram em... Castelo Branco certamente pensou com olhos de militar em segurança nacional e foi, de fato, um efetivo gesto em defesa da segurança nacional. E o Roberto Campos certamente pensou em desenvolvimento de uma área estratégica. Foi assim que foi. Não tinha obrigação de pensar, até porque não estava na ordem do dia, em ecologia. Mas, de repente, se viu o valor da Zona Franca para a ecologia. E que ela se consolide, que dure para sempre a Zona Franca de Manaus. Não com esse nome, eu tenho um projeto que está na Câmara, a Câmara precisa urgenciar a aprovação dessa matéria. Eu troco o nome para Polo Industrial da Amazônia Brasileira. Foi aprovado aqui no Senado com muita rapidez e precisa ser aprovado na Câmara, porque senão essa confusão, as pessoas ligam Zona Franca a Xicambo, ligam Zona Franca a compra e venda de importados. Isso não existe mais há muito tempo, nem há maquiagem. Lá há empresas de alta definição tecnológica, empresas de alta definição tecnológica, e num processo em que a agregação de valor local, de valor industrial, é cada vez maior. Muito bem. Eu dou o exemplo da Honda, Moto Honda, e poderia dar o exemplo da Yamaha. A Honda, eu tenho números bem exatos, presidente Sarney. A Honda, ela agrega de valor brasileiro 96%. Ela importa apenas 4% para produzir o que produz. E 60% de valor local, com componentes fabricados no próprio estado do Amazonas, gerando empregos em cadeia. E só empregos diretos, ela própria gera 10 mil. Não é brincadeira, é uma potência realmente industrial. Eu poderia citar o polo de áudio e vídeo, que é igualmente pujante. Os dois, duas rodas e áudio e vídeo, representam 70% do faturamento da Zona Franca de Manaus. Então, essa minha PEC deveria ser apreciada porque... Tira essa ideia de que é Zona Franca, porque não é Zona Franca. O Estado do Amazonas paga impostos, paga se recolhe 66% dos impostos federais da região norte. O Pará, que tem o dobro da população e que merece toda a minha solidariedade, junto com Amapá, Tocantins, Acre, Roraima e Rondônia, todos juntos recolhem 36% dos impostos federais. Logo, não dá para dizer que é franca aquilo que não é zona, ou seja, não é nem zona nem é franca. É organizada, funciona bem e arrecada impostos federais nessa monta, 66% de todos os impostos federais da região norte do país. Mas nós precisamos criar alternativas para o interior e que a Zona Franca nos dê todo o tempo político e econômico necessário para nós apressarmos as investigações sobre as possibilidades outras da região. Por exemplo, o criatório de peixe, o peixe criado em cativeiro e com a sua industrialização, os nossos peixes, um pirarucu defumado, ele não fica a dever ao salmão defumado. Seria uma, e é, já inicialmente, mas seria e será um excelente produto de exportação. Nós temos o minério que tem que ser explorado, a silvinita, nos Altazes, em Nova Olinda, Itacoatiara. Nós temos o petróleo na bacia já muito conhecida e muito próspera do Rio Solimões, ali, altura de Quari, Urucu. Temos o gás natural, abundante em Silves, abundante no Rio Juruá, abundante na Bacia dos Solimões e já prestes a chegar a Manaus. Nós temos, por outro lado, que injetar muito recurso na investigação científica visando o aproveitamento da biodiversidade. O INPA recebe uma dotação orçamentária ínfima em relação às suas possibilidades. Os centros de pesquisa todos do norte do país, o Museu Geld no Pará, deveriam receber bilhões e não dezenas ou um pouco mais de uma centena de milhões de reais por ano, porque nós temos que apressar a investigação da biodiversidade para chegarmos a resultados convincentes, gerando um emprego que vai do doutor PhD ao doutor Mateiro. São dois doutores, o senador Cristóvão, o doutor PhD, sem o qual não se completa a descoberta científica, e o doutor Mateiro, que leva o doutor PhD para que ele escolha as plantas que quer recolher para estudá-las. São dois doutores. Um não entra na mata, não adianta o doutor Mateiro entrar sozinho na mata, e não adianta o doutor PhD tentar entrar na mata sem o doutor Mateiro, porque ele não vai saber voltar. O aproveitamento da biodiversidade ele geraria empregos em cadeia, do mateiro ao doutor PhD, passando por uma série de agentes, interlocutores intermediários. Nós precisamos desvendar essas riquezas rapidamente para criarmos na Amazônia inteira, e no meu estado em particular, essa é uma preocupação muito particular minha, novas economias. A Amazônia é muito rica, Deus fez um acordo. Vocês têm aqui a natureza mais rica do mundo. Agora, sejam competentes e aproveitem essa riqueza. Nós não estamos sabendo cumprir com esse compromisso com Deus. A parte dele foi feita. Nós estamos inadimplentes em relação a Deus, porque ele nos disse, está aqui a natureza bonita para o turismo, para o ecoturismo. Precisa organização governamental, precisa obstinação. Está aqui a biodiversidade, precisa de recursos para apoiar os centros de investigação científica. Está aqui o peixe, está aqui a água doce. A água doce vai valer mais na virada para a segunda metade deste século, vai valer mais do que petróleo. Não tenho nenhuma dúvida que o petróleo vai perder o seu valor justamente nessa virada. Terá que ser substituído por fontes limpas de energia em função de toda essa discussão climática que se processa e que condena os combustíveis fósseis. A água não, a água que está localizada, sobretudo, tem 3% da água do mundo é potável, são de água potável. Água potável. Desse 3%, o grosso está no Brasil. No Brasil, o grosso está na Amazônia. E na Amazônia, o grosso, obviamente, está no Amazonas, que é o maior estado, é o detentor dos maiores rios. Nós temos muito o que fazer e muito o que cuidar. E, portanto, eu gostaria, senhor presidente, de fazer a Vossa Excelência de maneira muito pessoal um agradecimento pela forma correta com que conduziu a sessão. E o Amazonas é devedor de Vossa Excelência. o Amazonas é devedor da compreensão do Brasil inteiro, porque se tem algo que nós conquistamos nesses 7 anos e meio, talvez, de exercício deste mandato de senador, foi talvez a compreensão de todo o plenário deste Senado de que o que se faz no Amazonas é bom para o Brasil como um todo, e essa parceria Brasil e Amazonas tem que ser intensificada. Conseguimos ontem uma coisa impossível, que um quórum baixo, votar tantas matérias importantes como a PEC da Juventude, como a prorrogação da PEC do combate à pobreza, como o primeiro turno da PEC da maternidade, como tantas PECs relevantes que exigiam consenso, porque o quórum era baixo, mas chegamos ao consenso e votamos. Não pode isso aí ser obra de uma pessoa só, portanto, eu não reivindico nada de glória pessoal. Eu reivindico que nós transmitamos, nós do Amazonas ao Brasil, o agradecimento pelo apoio que o Brasil nos deu, a cada senador, a cada partido, a todos, os partidos de oposição, os partidos governistas, com aval claro do Palácio. Caminhamos aonde queríamos. E é, portanto, com muita humildade, com o desejo de auxiliarmos os estados da federação a obterem suas conquistas, e esse é um dos objetivos também do meu mandato, é com esse espírito que anuncio que nós sempre teremos reivindicações a fazer e sempre procuraremos explicá-las de maneira muito clara para os nossos interlocutores senadores, para os nossos interlocutores deputados. Mas eu sento nisso. Não devemos nós do Amazonas dormir nos louros de uma vitória que ainda precisa ser completada na Câmara e que haverá ser completada na Câmara, perdão. Porque é uma vitória, é um acordo, então não tem o que se discutir. É a Câmara agora pegar isso a unha e fazer. Mas não podemos dormir nesses louros, porque tem a biodiversidade, tem a água, tem o peixe, tem o minério. Temos que concluir o zoneamento macroeconômico e ecológico que foi iniciado no governo Collor, se não me engano, que até hoje se arrasta. E aí fica aquela coisa cruel. Dizem tudo o que não pode fazer e não dizem para o caboclo, para o ribeirinho, para o homem da minha região, nada do que ele pode fazer. Então ele acaba com a sensação de que ele não pode fazer nada e acaba condenado à fome, condenado ao sofrimento e à humilhação cotidianos. E contra isso eu me insurjo, não posso aceitar isso. Portanto, fica aqui o meu agradecimento pelo apoio de ontem do Senado, pelo apoio de ontem do país. O Senado refletiu o país. Pelo meu agradecimento à mesa, pela forma como se portou diante de uma necessidade urgente de um povo que não poderia ver a ameaça de caduquice do seu polo fundamental, que representa 90%, 89% do global da economia do estado do Amazonas. Meu agradecimento ao governo federal, meu agradecimento às lideranças de oposição, meu agradecimento individual a cada senador, porque, de fato, o Amazonas sozinho não conseguiria dar todos os passos. Senador Cristóvão Buarque.
Senador Dr. Virgílio, é muito bom ouvir seus agradecimentos, mas, na verdade, eu quero dizer que eu, e creio que muitos de nós, votamos porque sentimos até uma satisfação de dar o voto. Nós é que deveríamos agradecer ao senhor e a toda a Amazônia a possibilidade de aqui debatermos, analisarmos e, no final, propormos e aprovarmos que a Amazônia, o Amazonas especialmente, e o Brasil inteiro, através do Amazonas, receba essa possibilidade do desenvolvimento como vocês estão conseguindo fazer, utilizando esses recursos, esses incentivos das últimas décadas. Fico feliz em receber os seus agradecimentos, mas em vez de dizer de nada, eu quero dizer que eu que agradeço a possibilidade de ter dado essa contribuição para o Amazonas.
Obrigado, senador Cristóvão. Obrigado. E o agradecimento, obviamente, que se estende ao seu partido com muita ênfase, até pela presença do senador Jefferson Praia, que soube transmitir ao PDT com muita competência a necessidade que o Amazonas tinha, como também o PR do senador Alfredo Nascimento, que se mobilizou por inteiro. Houve gestões, recebi uma mensagem de congratulações do governador do estado, doutor Omar Aziz, muito, muito agradecido ao Senado pela medida que foi tomada. Ou seja, o Amazonas se uniu, independente do que vai acontecer na eleição, se uniu porque era um momento importante que não podia ser desperdiçado. Eu só tenho a agradecer a Vossa Excelência. Senhor Presidente, então imagino que nos veremos no próximo momento de esforço concentrado, dias 10 e 11, se não me engano, é o que estaria acertado. Mas estaremos aqui, se Deus quiser, com uma pauta alentada para nós darmos satisfação à nação brasileira, que certamente compreenderá que o maior valor agora não é nós ficarmos aqui ouvindo discurso um do outro, não. O maior valor agora é nós nos testarmos nas urnas, para que o povo diga o que pensa de cada um de nós, os que vamos disputar eleições. Nós não poderíamos pedir ao senador Obama, à senadora Clinton, ao senador McCain, que ficassem no Senado presos, ao invés de disputar as primárias que disputaram, para se credenciarem às disputas que disputaram. A democracia se faz com a renovação dos mandatos, com perspectiva de alternância de poder. É uma festa, deve ser encarada assim. Deve ser encarada com alegria, não com rancor. Deve ser encarada com a perspectiva de futuro que desabrocha. E nós vamos corresponder a perdurar o entendimento de ontem, e tem tudo para ser assim, com uma pauta alentada, com matérias, senhor presidente, que merecem acurada discussão. Eu me referi ainda há pouco ao projeto sobre o CAD, que a minha assessoria detecta algum risco ali de exorbitância quanto à liberdade de mercado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E algumas reivindicações que fizemos, que queremos ver votadas, ver discutidas, e que não houve concordância em relação a duas perspectivas que foram colocadas pelo PSDB ao líder do governo, aceitamos, porque era dia de acordo, não era dia de bater chapa, e quando se tem que bater chapa, se bate chapa para ver quem tem mais votos, democraticamente, porque assim, não tendo acordo, se vai para a disputa no voto. Mas ontem era necessário se fazer os acordos, porque tudo aquilo, exemplo disso é a PEC dos jornalistas, tudo aquilo que não fosse objeto de um acordo, correria óbvio risco de reprovação aqui na casa. Eu espero que o esforço concentrado de agosto seja muito proveitoso. E se houver, e não vai haver, bato na madeira três vezes, necessidade emergencial qualquer, nós aqui estaremos, porque não fugiremos ao compromisso com o país. E o compromisso com o país, esse sim, está acima de perspectiva eleitoral. Essa é a hierarquia. Compromisso com o país em primeiro lugar, a eleição, que é a festa democrática, que é a possibilidade do povo julgar os seus representantes e saber o que mantém, o que muda, e a atividade do Congresso, trabalhada em momentos de esforço concentrado, e após as eleições, aceleradamente, para se fazer funcionar a votação da peça orçamentária, que é a peça mais importante. Hoje aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, portanto, eu olho com muito otimismo, com muita tranquilidade, os tempos que virão. Torno a agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente, e encerro desta forma o meu discurso e a minha participação neste semestre legislativo. Muito obrigado.